deputado, também já discutimos aqui, nós estamos de acordo, também já o defendemos, que possa haver ainda outras fontes de financiamento, nomeadamente por empresas que têm muitos lucros, mas poucos trabalhadores, através de uma contribuição sobre o valor acrescentado líquido. O Partido Comunista já apresentou, já submeteu a debate um projeto nesse sentido, nós também já o defendemos, simplesmente ele foi chumbado pelo Partido Socialista e pelo PSD. E, senhora deputada do Partido Socialista, quando o senhor Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho disseram que aumentar as pensões pela lei punha em causa o sistema de segurança social, faria com que ele perdesse 13 anos de vida e faria com que o fundo estivesse falido em 2040, isto era uma mentira que não foi uma mentira feita apenas ao Bloco. Foi uma mentira feita ao país, aos pensionistas e também aos deputados do Partido Socialista. Quando nós recebemos este documento, que também o recebeu, que está na nossa comissão, quando a senhora ministra mandou este documento para a nossa comissão, não se sentiu insultada na sua inteligência? O que é que diz desta fraude, desta trapaça, deste documento inapresentável? O governo do Partido Socialista deve, de facto, um pedido de desculpas ao Parlamento por ter enviado esta vergonha e ao país por ter mentido sobre este assunto. E quando a senhora deputada diz que o que estão agora é fazer um aumento histórico, e o aumento histórico do Partido Socialista é suspender a lei de Vieira da Silva e cortar para metade o aumento que resultaria da lei, sinceramente, senhora deputada, triste história, é exatamente isso. O governo suspendeu a lei de Vieira da Silva e vai dar um aumento que é metade do que a lei estipularia, que seria à volta de 18%, como sabemos. E, portanto, senhora deputada, é uma triste história e o que eu sugiro ao Partido Socialista e ao governo do Partido Socialista é que, de facto, recue. Nós temos os dados, a segurança social é sustentável, era uma mentira o que disseram e, portanto, recuem e apliquem a lei, aumentando as pensões pela inflação. É isso. É só isso que merecem os pensionistas. É o mínimo de justiça para não fazer com que os pensionistas empobreçam ainda mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Desta forma, damos por encerrado o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos, declarações políticas. Lembro aos senhores e aos seus deputados que temos ainda dois pontos mais da nossa ordem de trabalhos, portanto, os trabalhos devem prolongar-se até por volta das 19h05, 19h10, e por isso entramos já no segundo ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com o debate em torno da petição número 69/15, que arrasta dois projetos de lei, o projeto de lei número 153/15, do PCP, e o projeto de lei número 345/15, do Bloco de Esquerda. E por isso mesmo, damos aqui a palavra, antes de mais nada, ao do parlamentar do PCP, à sua deputada Paula Santos, para apresentar também o projeto de lei que é arrastado no âmbito da petição 109. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma primeira palavra para saudar os peticionários que trouxeram a debate à Assembleia da República com esta petição, um problema que é um problema muito sério, sentido pelos trabalhadores que trabalham nas grandes superfícies, que trabalham nos centros comerciais. Aquilo que nós identificamos hoje relativamente a esta questão que aqui é debatida é que, de facto, há uma desregulação do horário de trabalho, elevados ritmos de trabalho, dificuldade por parte destes trabalhadores entre a conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Portanto, a reivindicação que aqui é trazida de que os centros comerciais, que as grandes superfícies encerrem aos domingos, é uma reivindicação justa, é uma reivindicação que faz sentido. E por isso quisemos acompanhar aqui esta petição com uma proposta de lei, com um projeto de lei, aliás, com o objetivo de regular os horários de funcionamento das unidades de comércio e distribuição. A nossa proposta assenta em três princípios. O direito ao descanso semanal de todos os trabalhadores. Sim, é justo que todos os trabalhadores tenham um dia de fim de semana de descanso, que possam utilizar como bem entenderem, com os seus familiares, atividades de lazer, mas que seja um dia, que pelo menos um dia dos trabalhadores. O segundo princípio, a regulação do horário de abertura dos estabelecimentos comerciais, é uma regulação do mercado de bens de consumo. E um terceiro, que o ordenamento do comércio exige a regulação dos horários como um elemento fundamental. Aquilo que nós identificamos é que a liberalização do funcionamento destas unidades comerciais teve impactos profundos no comércio e serviços, em particular para as micro e pequenas empresas e para a vida dos trabalhadores destes setores. E aquilo que verificamos é que também os únicos, quem beneficia com estes horários são somente os grupos económicos que violam as regras de concorrência e aquilo que se aplica, as ditas regras de concorrência, e aquilo que se aplica é de facto a lei do mais forte na atividade económica. Quando nós trazemos aqui a proposta de regular o horário de comércio é que haja o encerramento ao domingo em regra. E este é um princípio que deve ser um princípio a aplicar no funcionamento nos horários das unidades comerciais, das unidades de comércio e serviço. A lei colocou, e trazemos também na nossa proposta, melhor dizendo, Sr. Presidente, trazemos também na nossa proposta, nesta regulação, para além do horário, um procedimento que passa a ser responsabilidade de entidades da administração central e que não sejam, não sejam os municípios a tomar estas decisões, porque esta alteração à legislação foi o truque para que tudo se mantenha tal qual como está e que estes elevados ritmos de trabalho, esta desregulação do horário de trabalho, este desrespeito pelos direitos dos trabalhadores se mantenha. Noutros países europeus, os centros comerciais, as grandes superfícies estão fechadas ao domingo e, segundo consta, pelo menos não temos nenhuma informação do contrário, do ponto de vista da atividade económica, não traz nenhum problema, mas do ponto de vista dos trabalhadores traz grandes benefícios, porque permite, de facto, pelo menos um dia fixo no fim de semana de descanso por parte dos trabalhadores. E este não é um aspecto somente, é um aspecto de mais elementar, é de grande importância. E quando falamos da valorização do trabalho, falamos da valorização dos trabalhadores, o respeito pelo descanso é também um dos aspectos fundamentais que devemos proteger. É com esse objetivo que o PCP traz esta iniciativa. Permite, assim, regular os horários de funcionamento das dos centros comerciais, mas permite mais do que isso, reforçar o direito destes trabalhadores. E é justo esta reivindicação, deixe-me reiterar, Sr. Presidente, é de facto de uma enorme justiça trazer aqui esta proposta, esta reivindicação. E está aqui uma oportunidade para poder ir ao encontro dessa reivindicação e deixava aqui este desafio às demais forças políticas à aprovação desta iniciativa, porque podemos dar passos significativos no sentido da valorização dos direitos destes trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para apresentar agora o projeto de lei número 345, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria começar por saudar, em nome do Bloco de Esquerda, as dezenas de milhares de peticionários que se dirigem a este Parlamento em torno desta causa. E a própria autora da petição, que, emigrada em Lyon, se apercebeu primeiro com estranheza de que os estabelecimentos, os shoppings, os hipermercados estavam encerrados ao domingo e que depois foi vendo o problema, foi vendo a questão de uma outra forma, identificando e compreendendo as vantagens de uma tal decisão. Aliás, em vários países da Europa e em várias cidades da Europa existe este tipo de regulação de horários. Em Portugal, até 2010, as grandes superfícies encerravam aos domingos e feriados entre os meses de janeiro e outubro a partir das 13 horas. E depois, a partir de 2013, é que houve um movimento de liberalização dos horários para as grandes superfícies que passaram a poder estar abertas todos os dias. Mais de 10 anos depois, o que é que nós temos? Temos grandes superfícies em todo o território nacional abertas sem limitação de horário, com consequências para o pequeno comércio, naturalmente, mas também consequências para os trabalhadores do setor que se veem assim privados do direito ao descanso ao domingo, que é um dia diferente dos outros, porque é o dia em que não existe escola, é o dia em que as pessoas com quem nós convivemos também estão livres e, portanto, nós achamos que é importante regular os horários também por uma questão de limitação dos horários de trabalho e de conciliação com a vida pessoal e familiar. O que nós propomos é que, por regra, os estabelecimentos de venda contínua acima de uma determinada área estejam encerrados ao domingo. Também propomos que, em 4 domingos ou feriados por ano, eles possam estar abertos. E propomos salvaguardar situações excepcionais, regimes excepcionais, em negociação com as autarquias e com as organizações representativas dos trabalhadores. Propomos ainda um regime transitório para que esta regulação dos horários não se traduza em, porque é sempre o fantasma agitado por quem defende a liberalização dos horários, é dizer se regularem os horários isso vai provocar desemprego. Agora nós propomos um regime transitório em que a adaptação ao novo regime de regulação de horários implique também a inscrição nos contratos coletivos das 35 horas e, portanto, uma diminuição do tempo de trabalho e a garantia de que não há perda salarial nesse processo. Parece-nos que é uma solução equilibrada, mas estamos, obviamente, abertos a discutir, a melhorar, a aperfeiçoar, a dialogar com os peticionários e as peticionárias, a dialogar com organizações que representam os trabalhadores, a dialogar com as CCDRs e com as autarquias e a encontrar uma solução que seja melhor do que aquela que nós hoje temos.
Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor deputado. Agora vamos passar às intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativas legislativas e dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os peticionários que nos trazem este tema hoje a debate. Num considerável número de mais de 81 mil portugueses que subscreveram estas ideias, um ato e uma ferramenta legítima que esta Assembleia da República tem o prazer de receber e que, naturalmente, naquilo que é um processo democrático, nem sempre podemos e nem sempre devemos concordar, e este é um desses casos. O Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal não acompanha esta petição, aquilo que é o seu objetivo, nem o proibicionismo das propostas que foram arrastadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Não nos cabe, como legisladores, julgar as opções de cada indivíduo sobre como passar os seus domingos à tarde, nem propor alternativas, mesmo que consideremos pessoalmente que essas são mais saudáveis. E também não acompanhamos, obviamente, estas alternativas arrastadas, estas propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, que são proibicionistas, que retiram flexibilidade aos consumidores e retiram oportunidades de emprego a muitos trabalhadores. Bloco de Esquerda e PCP, que tanto falam nos trabalhadores, trazem aqui propostas que aquilo que vão fazer é criar desemprego. E isso é claro. E a pergunta fica se estudaram, se há estudos que conseguem ter a quantificação do desemprego que vão criar com estas propostas. Pressupomos que fizeram esse estudo e essas análises. Bloco de Esquerda e PCP, que mais uma vez estão aqui a demonstrar que eles é que são, de facto, os amigos do grande capital. Porque é assim na saúde, com aquilo que conseguiram pressionar o PS nas últimas legislaturas e que fazem os seguros privados de saúde crescerem, é também assim quando defendem a segurança social agora, que joga na bolsa, no seu fundo de estabilização, já joga na bolsa, na especulação e essas coisas todas que vocês tanto criticam. Todos nós aqui somos acionistas da Louis Vuitton, da Coca-Cola, essas empresas, é a realidade que acontece. Vocês é que são os amigos do grande capital, não escusam de continuar a apontar para aqui. E depois gostam muito ambos de falar de outros países europeus. Felizmente, nesses países europeus, há pequeno comércio e há grandes superfícies. É porque naqueles países, com os modelos de sociedade que vocês defendem, grandes superfícies não há, ponto. Nem domingo, nem qualquer dia da semana. Portanto, nós respeitamos a liberdade individual, não aceitamos sociedades desenhadas a régua e esquadro e muito menos vamos votar a favor de propostas que retirem possibilidades de escolha aos consumidores, aos portugueses, seja qual for o dia da semana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento também a autora desta petição, a Sra. Sara Gonçalves. Naturalmente que isto é um debate interessante, em que nós pensávamos que os três partidos da extrema-esquerda se iam posicionar no mesmo sentido, mas estranhamente a Iniciativa Liberal deu um passo atrás e é contra esta proposta. Mas deixe-me dizer que nós consideramos muito estranho que os partidos, os arautos do emprego e dos salários e por aí fora, venham defender o encerramento destas unidades ao domingo. Bem sabemos que por parte do Bloco de Esquerda o mais importante seria estarem sentados em casa e de preferência até que lhes levassem o salário à porta. Mas isso não é possível. Nós vivemos num país real e não num país do Bloco de Esquerda. Portanto, o que nós dizemos, e somos totalmente contra esta proposta, é que as unidades dão emprego às pessoas, fazem a economia avançar. Nós não vamos cair no ridículo de pedir que os hospitais fechem ao domingo.